programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais justiça. Mais justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Nós estamos ao vivo pela frequência 106,1. Estamos também ao vivo pela TV Mais nas nossas redes sociais. Eu sou Daniela Lima e a partir de agora você tem esse encontro conosco. Toda sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, nós temos essa parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, trazendo advogados, advogadas, aqui para os estúdios da Rádio Mais FM e TV Mais, para tirar as dúvidas de você, ouvinte, você, internauta, para você que está acompanhando a nossa programação. E para acompanhar na íntegra o programa de hoje é muito fácil. Você sintoniza a frequência 106,1, você pode nos acompanhar pelas redes sociais através da TV Mais, você coloca no seu aplicativo predileto, você pode colocar no nosso canal no YouTube, TV Mais, ou o próprio nome do programa, Mais Justiça, você vai conseguir nos assistir. Coloca também lá no nosso Facebook, Mais FM TV Mais, você já vai encontrar lá o programa Mais Justiça. Tem outras formas, dá para acompanhar o programa também no Spotify, dá para acompanhar o programa no Radiosnet e também no nosso portal maisfm.com. Vamos ao que interessa, dar as boas-vindas aos convidados do programa de hoje, agradecer imensamente a participação dos dois, já estão aqui conosco, deixar, obviamente, o espaço aberto para a participação. Você que se interessa em participar do programa, quer colaborar, quer mandar pergunta, quer sugerir alguma coisa, participe. Inclusive pelas nossas redes sociais, dá para você colocar lá nos comentários a pergunta que você quer fazer. E também pelo nosso WhatsApp, é 88-3581-2171. Vou repetir, 88-3581-2171. Esse é o nosso canal de contato com você, ouvinte e internauta. Eu vou dar primeiramente as boas-vindas aqui aos nossos convidados. Aqui à minha esquerda eu tenho o doutor Breno Chaves, que está voltando aqui ao programa Mais Justiça, né, doutor Breno? Há um tempinho não compareci aqui conosco. Também a doutora Rafaela Leite, que pela primeira vez está participando ativamente, né, já esteve aqui acompanhando, inclusive, o programa Mais Justiça. Começar aqui com as damas, doutor Breno. Doutora Rafaela, seja muito bem-vinda ao programa Mais Justiça. Muito bom dia.
Muito bom dia, muito obrigada, Dani, pela recepção. Bom dia a todos os ouvintes e internautas que nos acompanham. É um prazer estar aqui nesse espaço, né, tão importante, para a gente levar mais informação e mais dica. Eu não gosto de falar dica, né, mas realmente mais informação de qualidade para os seus ouvintes.
Muito obrigada pela disponibilidade em estar aqui conosco, em plena sexta-feira, pós-feriado. Sim. Ainda está todo mundo tentando se ambientalizar que dia é hoje, se segundou, sextou de verdade, enfim. Doutor Breno, muito bem-vindo ao programa Mais Justiça mais uma vez, que bom tê-lo aqui conosco.
Oi, Dani, boa tarde, bom dia ainda, né? Sim. Eu que agradeço estar aqui do lado dessa comunicadora nata, né? A Daniela, que eu carinhosamente chamo de Dani pela proximidade. E também quero desejar um bom dia a todos os nossos ouvintes aí da Mais FM. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
Obrigada por sempre estar conosco, ou participando, ou acompanhando também o programa Mais Justiça. Muito obrigada aos dois. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, ao tema do programa de hoje, que é um tema... Já fazia muito tempo que a gente não falava a respeito disso, comentávamos aqui em off, que hoje em dia os métodos de pagamento no nosso país mudaram, porém, ainda existe muitas outras formas que você vai nos acompanhar a partir de agora, deve estar aí, vai com certeza conseguir se perceber nessas situações. A gente vai falar, a grosso modo, de cheque e nota promissória. E aí, dentro do tema, a gente vai conseguir trazer aqui algumas dicas, algumas orientações, como a doutora Rafaela comentou aí, de cuidados no sentido de preenchimento, tanto do cheque como promissório, e também como cobrá-los, né? A diferença entre ambos, há uma diferença de como cobrar, há uma diferença no sentido das práticas do dia a dia, tudo isso a gente vai falar a partir de agora. Então, canais liberados para que você possa participar, para que você possa perguntar sobre essa temática de hoje, cheque e nota promissória, se você ainda utiliza desses recursos, e com certeza muita gente ainda utiliza disso. O Pix, ele veio para ficar, é claro, mas ainda tem essas duas formas aí de pagamento, essas duas formas aí que são diferentes. Começar aqui com a doutora Rafaela, começar trazendo a diferença, né, doutora?
Sim.
Entre o cheque e a promissória. Ainda muito, muito utilizado em todo o nosso país, os brasileiros também adotaram já há muito tempo essa prática.
É verdade. Como a Dani bem introduziu, né? De fato, hoje em dia a gente já tem formas de pagamento mais ágeis, como cartão de crédito e Pix, mas na nossa cidade, principalmente interior, eu acredito que a prática de utilização do cheque e da nota promissória ainda é muito comum, né? Então, por conta disso, a gente sente a necessidade de sempre estar levando esse tipo de informação para as pessoas, porque por mais que seja uma prática comum a utilização desses dois instrumentos, eles ainda são preenchidos de forma muito errada, né? Por que isso é importante? Porque o cheque e a nota promissória, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, principalmente com relação à nota promissória, tem gente que acha que não é um instrumento seguro, uhum, né? Mas na verdade são dois instrumentos de promessa de pagamento muito seguros. O cheque, em primeiro lugar, ele corresponde a um pagamento à vista. Então, o cheque, quando foi criado, ele foi criado para ser um instrumento de pagamento à vista. Você preenchia ali R$100, entregava à pessoa e ela já estava apta a depositar, né, a sacar, na verdade, no banco, levar ao banco para receber os R$100 em espécie. Era como se fosse um cartão de crédito hoje em dia para a gente, né, no débito. Mas com o tempo passou-se também a utilizar o cheque como um pré-datado, né? Então a gente passou a utilizar o cheque da seguinte forma: eu vou colocar o pagamento para daqui a 30 dias. E aí a pessoa que recebe só pode ir lá pegar o dinheiro
como um cartão de crédito.
Isso, no crédito, justamente. Então o cheque equivale mais ou menos a um cartão de débito e crédito, né?
Assim.
Que antigamente se utilizava bastante. Já a nota promissória é uma promessa de pagamento para o futuro. Então a pessoa que vai vender uma mercadoria, enfim, que vai ali passar a nota promissória para que a outra assine, ela vai ter que preencher com todas as informações que tem lá. A gente vê que tem um campozinho lá com várias informações e geralmente o pessoal só coloca o nome, no máximo o telefone, né? Aquelas informações não estão ali sendo solicitadas à toa. Você pede o nome completo, o endereço, o CPF, o telefone, não é à toa, é para que aquele título possa ser cobrado. Então, se a nota promissória for preenchida corretamente, né, em todos os espaços que está lá no documento constando, e se o cheque estiver preenchido corretamente, os dois sem rasuras, você pode levar esses dois documentos direto para a justiça para cobrar. A gente chama isso, né, de um título executivo extrajudicial, que na verdade você já tem o poder de executar aquele título, ou seja, já pode levar direto para a justiça se tiver tudo ok com eles. Mas na realidade, a gente sabe que é muito comum que esses dois títulos sejam preenchidos de forma errada. Então você coloca só um nome e um telefone na nota promissória, ou você tem um cheque com alguma pequena rasura, né, com alguma coisa que foi escrita errada, riscou, enfim. E aí, ou então você não cobrou esses dois documentos, né, na justiça, dentro do prazo que eles têm para ser cobrados. E aí você vai precisar ir para a justiça para poder conseguir cobrar esses documentos. E aí é que a gente vai entrar agora na questão de prazos de cobrança do cheque e da nota.
E aí, doutor Breno, a gente exemplifica, a doutora já deu uma
falou
aula
rápido,
aí, né?
Hein? Não, ela falou.
Já deu uma aula sobre isso, mas a gente traz aqui, como a doutora começou a falar, né, que são dois instrumentos diferentes, mas que podem e devem ser utilizados da melhor forma possível. O cidadão que está nos acompanhando pode pensar assim, mas qual é o mais seguro? É a nota promissória ou é o cheque? Depende do seu interesse em pagamento.
Isso.
E também de como, exatamente,
isso.
Então, de como foi preenchido, né? Uma nota promissória bem preenchida corretamente, ela vai ter o mesmo poder de um cheque também, né?
Perfeito. O cheque é uma ordem de pagamento, como a Rafaela falou, você tendo cheque significa que você tem dinheiro na sua mão, hipoteticamente falando.
Teoria.
Na teoria. E a nota promissória é uma promessa de pagamento, então eu prometo a Dani que eu vou pagar ela daqui a tantos dias através daquele título. A gente tem que lembrar também que o cheque a gente utiliza e leva no banco para poder sacar aquele valor.
Sim.
A nota promissória não. A nota promissória é como fosse eu para você aqui.
Você
certo?
Troca a nota promissória pelo valor correspondente.
Isso.
Anotado.
O cheque tem um intermediário que é o banco.
Uhum.
Porque é o banco, cada banco, né, que emite o cheque para seu cliente.
Exato.
A cártula. E a nota promissória, qualquer pessoa pode fazer uma nota promissória, até em casa, pega no computador, preenche todos os dados corretinho, nome, o CPF, endereço, valor por extenso, data de vencimento. Então, você tendo essas informações básicas, você pode cobrar como um título executivo. E aí existe a diferença da execução, que é o momento da cobrança, certo? Por exemplo, se tiver alguma pergunta, Dani, pode me interromper.
Pode falar.
O cheque, por exemplo, se for da mesma cidade, ou seja, eu e você moramos no Iguatu, né? Então, se eu emito um cheque aqui na cidade de Iguatu e lhe dou para você receber, você tem 30 dias, né, da data que a gente estipulou lá, para ir no banco e apresentar aquele cheque. Se for de uma pessoa de outra cidade, por exemplo, eu sou de Iguatu, emito o cheque, repassa esse cheque para uma pessoa que mora em Vaze Alegre. Essa pessoa vai ter 60 dias para poder apresentar esse cheque lá da data que foi apresentado. Se o cheque não tem nenhuma data, né, que a gente chama pré-datado, então eu posso lhe passar o cheque, você já pode ir no próximo dia útil, né, no banco, e sacar esse valor. Se tem um dia pré-datado, aí o colega que recebeu esse cheque vai ter que esperar o dia pré-datado. Ah, Breno, mas eu não posso dar uma de gaiatinho e colocar antes, não? Eu não recomendo. Por quê? Porque se você fizer isso, já é jurisprudencialmente conhecido, pacificado pela justiça, que se você fizer isso, você pode ser condenado em danos morais. Então, se eu coloquei um cheque para você receber pré-data daqui a 30 dias, né? Como a gente fala no comércio, 30, 60, 90 dias. Certo. A pessoa só vai poder colocar no banco na data correta. Se eu colocar antes, eu posso ser condenado. Você pode entrar com ação contra mim, pedindo danos morais, indenização, danos materiais, e eu ser condenado. Então, eu aconselho só a colocar no dia correto.
Nem vai receber o dinheiro e ainda vai ter que pagar talvez alguma multa.
Uma indenização. E ainda falando em prazos, né? A gente pode até ir para outros assuntos também, mas falando em prazo, o cheque tem a executividade de 6 meses, certo? Ou seja,
6 meses após o vencimento, eu tenho um cheque pré-datado para amanhã.
É a emissão, né?
Da emissão do cheque.
Isso. Passou esse prazo, você tem os 6 meses, aí é a executividade para você poder cobrar na justiça. Então, se eu coloquei o cheque lá, voltou por insuficiência de fundos a primeira vez, motivo 11, eu coloco novamente no banco, voltou pelo motivo 12, de novo, pela insuficiência de fundos. Então, você tem ali, né, contando do prazo inicial, 6 meses para adentrar na justiça. Esse processo é mais célere, porque como é como se fosse um dinheiro à vista, é um processo direto de execução. Né? Não passa por aquele processo de conhecimento que o juiz vai dizer se você tem o direito ou não. O juiz já sabe que você tem o direito.
Já sabe que tem o direito de cobrar.
Exatamente. Se tiver tudo preenchido corretamente, né?
Sim.
Lógico. E a nota promissória é 3 anos. O prazo é maior. Então, o ouvinte de casa tem que analisar. Eu acho a nota promissória com prazo melhor. Porém, eu acho mais seguro o cheque. Porque o cheque é emitido pelo banco. É o banco que produz a cártula do cheque.
Um peso maior, né?
Tem um peso maior.
Eu tô lembrando da nota promissória, o doutor Breno começou a falar aí, que a gente lembra de nota promissória, aquela notinha amarelinha que a gente compra lá na livraria, preenche e tal. Mas aí tem a nota promissória feita em computador, na sua residência, onde se constarem todas as informações.
Ela tem a mesma validade.
Tem o mesmo valor. Pode até ter um valor maior, porque você pode incluir informações que não tem naquela notinha que a gente compra lá na livraria, né? Informações adicionais que vão, com certeza, facilitar, talvez, numa cobrança judicial, né? Se tudo tiver preenchido corretamente, tem esse detalhe.
Com certeza. Muitos comércios de hoje em dia aqui em Iguatu fazem uma notazinha promissória, principalmente aqueles que vendem produtos menores, né? E, por exemplo, uma marcenaria que vende para vários marceneiros, que a pessoa geralmente paga no final do mês, já tem aquela confiança. Então, eles fazem a nota promissória pelo computador com todas as informações e no final do mês a pessoa, quanto é que eu tô devendo aí? É como se fosse a famosa caderneta que a gente tinha nos mercantis antigamente, né? Então, tá devendo tanto. Então, você vai lá e paga esse valor.
Quer com relação ao preenchimento, doutor Breno, doutora Rafaela, o que é que tem que ter para que se consiga cobrar judicialmente na parte do preenchimento, do cheque e da nota promissória?
Pronto. É, a primeira coisa que a gente tem que observar é a ausência de rasuras. É muito importante para a gente conseguir cobrar direto na justiça. Então, se você errar, o mais interessante é que você comece do zero e faça um novo documento.
Certo.
Né? No caso da nota promissória, você precisa colocar o nome completo da pessoa que está prometendo pagar no futuro, né? O endereço com o telefone, se você puder colocar o CPF e ou o RG, né? Mas o CPF já é suficiente. É, o valor da dívida total, e aí você vai colocar o valor escrito, né? Como o doutor Breno falou, em número e por extenso. Tá? É interessante quando você pega uma nota promissória como forma de pagamento, né, como forma de promessa de pagamento, que você se assegure. Então, o que é que você pode fazer? Você pode também pedir para o seu cliente uma cópia de documento para você grampear atrás. Isso vai facilitar lá no futuro para a cobrança, né? Seria mais interessante. É, outra coisa que é importante observar no caso da nota promissória é uma prática comum, pelo menos que eu sabia que era comum um pouco antigamente, era você ir dar baixa na própria nota promissória. Então, pessoal, muito, muito comumente no verso da nota promissória colocava menos tanto, menos tanto, menos tanto. No cheque também, é verdade. Então, foi abatido já tanto. Não é interessante fazer isso. O que é uma alternativa interessante que eu já vi em algumas lojas que ainda usam nota promissória? Eu comprei R$300. O lojista vai fazer o preenchimento da nota promissória no valor de R$300, eu assino, ele preenche toda. E aí, junto com a nota promissória, eles grampeiam um documentozinho, um papelzinho branco, mais grossinho, onde eles vão colocando abatimento do valor de tal no dia tal, R$30 no dia tal, R$40 no dia tal.
E não no próprio documento.
E não no próprio documento, porque aí quando você precisar, se você precisar ir à justiça, você já não vai ter o documento rasurado e mesmo assim vai manter o controle. Outra opção, considerando que hoje em dia, né, a gente já vive num mundo tecnológico, é você preencher essa nota promissória, tira foto da nota promissória e coloca no computador na pasta do cliente tal, a nota promissória já digitalizada, porque aí no futuro você não perde, ela não se rasga, não molha. E você faz um documentozinho onde você vai colocando lá digitalmente tudo que a pessoa for pagando. Então já vai facilitando, né? São alternativas que a gente vê, de acordo com as situações que a gente encontra, né, na justiça, que podem ser úteis para as pessoas utilizarem no momento de você usar a nota promissória como uma forma, né, de receber valores dos seus clientes. E também com relação ao cheque, né? Você tem que preencher da mesma forma corretamente, é o valor por extenso direitinho, evitar a rasura da mesma forma, né? E se você for colocar o nome do destinatário, né, você preencher da forma corretinha. Se não, você coloca ele, o tracinho lá em branco, né?
É, até porque são documentos e a gente sabe que documento não é para ser rasurado. Não se rasura.
Com relação ao cheque, a gente lembrava aqui no off, a questão da cobrança dos valores, né?
Sim.
No valor do cheque tem lá numeral 1.000, que seria R$1.000, embaixo tem 1.100. Há uma discrepância.
Isso.
Como é que isso aí vai ser cobrado judicialmente?
Isso é com relação a qualquer documento, né? Então, assim, entende-se que sempre o valor por extenso vai ser levado em consideração. Então, tenha muita atenção nesse momento de preencher. Por exemplo, se você coloca, como você disse, R$1.000 no numeral e escreve 1.100, vai se considerar 1.100. Mas por que que a gente adota isso? Para evitar de que a pessoa vá lá e de má fé altere o número, né? O número é muito mais fácil de alterar do que um valor escrito por extenso. Então, o valor escrito por extenso sempre vai ser o considerado. Então, é bem importante realmente prestar atenção nisso no preenchimento do cheque, da nota promissória ou de qualquer outro documento que você vá constar valores.
Isso você só vai cobrar, só complementando, na justiça. Porque se você chegar no banco com o valor que está escrito numeral, um valor X, e o valor escrito por extenso Y, eles não vão lhe pagar. E com razão, até porque o bancário ele tem que se resguardar ali no pagamento, porque está tratando de valores de outras pessoas, né?
É verdade, ainda
vai constar divergência no documento.
Com relação à divergência no nome da pessoa, né, do devedor, também há essa impossibilidade, às vezes, você chegar numa agência bancária, chegar lá no caixa, e também o caixa pode se negar a efetuar o pagamento desse cheque se não estiver preenchido corretamente.
Com certeza e com razão, Dani. Né? Como eu falei, se o bancário que está ali na sua frente no caixa pagar, provavelmente o banco vai atrás, vai abrir um procedimento contra o bancário, algo do tipo, porque ele fez aquele pagamento. Então ele tem que se resguardar. Eu mesmo já levei no banco alguns cheques e voltaram. A pessoa diz, não, a assinatura da pessoa não confere. Porque no banco, quando a gente vai lá abrir nossa conta a primeira vez, eles pedem nossa assinatura, não é verdade? Então fica várias vezes. E fica guardadinho lá. No dia que você chegar com o cheque, que sua assinatura não bater com a deles lá do banco, eles não vão liberar o cheque. Entendeu? E indo para a justiça, pode até ser pedido uma perícia grafotécnica e provar que não foi aquela pessoa que assinou. Ou seja, você pode ficar com prejuízo aí, às vezes, muitas vezes salgado, né?
É,
se o cheque for alto.
Toda certeza. Olha só, a gente também chega aqui a algumas dúvidas com relação à temática, um tema muito bom, realmente, são formas de pagamentos ainda utilizadas no nosso país. Se eu tenho uma nota promissória e quero cobrar essa nota promissória, portanto quero receber esse valor, mas a nota promissória não é minha, é da minha mãe, do meu pai, da minha tia, do meu tio, enfim. Eu vou poder fazer isso ou somente aquela pessoa que realmente deverá receber aqueles valores da dívida? Como é que funciona?
Em regra, Dani, se não tiver o nome da pessoa que deve receber, você pode receber. Por exemplo, eu vou falar aqui, você falou nota promissória, mas eu vou dar o exemplo do cheque. No cheque, a gente pode ver que lá tem um nome à ordem de fulano, por exemplo. Então, se eu tenho um cheque, aí eu passo para você. Se eu quero só que você receba aquele cheque, eu boto Daniela e seu nome completo. Se você quiser passar aquele instrumento, né, aquele cheque para outra pessoa, você pode endossar. E chega a questão do endosso. E o que é isso? Você vai virar a cártula para a traseira, né, para o lado de trás, vai escrever seu nome completo, seu CPF, vai colocar algumas informações básicas e vai passar para um terceiro. Por exemplo, você pode passar para a doutora Rafaela. A partir do momento que você endossa, é como se você estivesse dando autorização para ela poder cobrar. Entendeu?
Ok.
Mas fique esperto, o dono principal do cheque, ele nunca deixa de se eximir. Às vezes acontece, já vi muito na justiça, a gente dá entrada cobrando e o dono principal do cheque diz: ah, utilizando um exemplo, eu não dei meu cheque para Rafaela, eu dei meu cheque para Dani. Então era para ela vir me cobrar. O juiz disse negativo. O cheque pode rodar o país todinho. O documento não é seu? Não foi emitido no banco o seu nome? Então você é o devedor principal. Ela vai poder cobrar da Daniela, mas também vai poder cobrar de você ao mesmo tempo.
Como se fosse uma fiadora, né?
Isso, pode cobrar dos dois ao mesmo tempo. Mas o cheque tem que ter muito cuidado. Muito cuidado, porque sempre o devedor principal, quem emitiu ali o cheque, vai estar subornado a fazer um pagamento, às vezes, de um negócio que ele não tem nem ciência. Porque é uma ordem de pagamento à vista. É como o dinheiro roda.
É uma coisa complicada, né? Tem a situação de que você pega um cheque, você passa para um, passa para dois, passa para três. Você não sabe nem que estado está esse cheque, mas está lá o documento no seu nome, está o seu CPF, está ali a sua agência bancária, quantos anos você é cliente daquele banco, enfim. É um documento que está girando aí, então é até interessante que você saiba a quem você está entregando esse cheque, né? Quando a gente vai no estabelecimento comercial, que você entrega uma folha de cheque, aí tudo bem, você já sabe, já vai diretamente onde procurar. Mas se você passa de uma pessoa para outra, quando é, por exemplo, a gente pode dar o exemplo aqui de prestação de serviços, né? Que você vai diretamente para a pessoa, você não vai necessariamente para uma empresa. Aí essa pessoa vai e passa o cheque para outro. Realmente é bem mais delicado.
Uma sugestão importante que me veio na memória aqui agora, Daniel, é o seguinte: se você fez essa transação com alguém e a pessoa disse, não, eu perdi seu cheque.
Certo.
Então, o dono do cheque, a primeira coisa que tem que fazer é abrir um BO na delegacia.
Dizer que aquele cheque foi perdido.
E sustar aquele cheque específico no banco. Porque senão ele diz, perdeu, beleza, confio em você. Mas pode ser que alguém que ache, né, de má fé, vá depositar e pegue seu dinheiro com toda razão. Ou então cobre judicialmente. Porque quando eu vou cobrar uma nota, um cheque, eu não preciso dizer para o juiz qual foi o negócio jurídico que a gente fez. Então, foi uma venda de uma bicicleta, de um carro, de uma moto, um aluguel, alguma coisa. Entendeu? Não precisa falar.
Isso porque, só interrompendo vocês, né? Tranquilo. O cheque e a nota promissória são considerados como a prova de que a pessoa deve. Então, se eu tenho uma nota promissória preenchida no nome de Rafaela, dizendo que ela deve R$300, eu já tenho a prova de que ela deve R$300. Se ela assinou, já é a prova em si. Então, por isso que a gente diz que a gente já vai para o processo de execução quando você tem esses documentos preenchidos corretamente. Por quê? Você não precisa fazer prova na justiça, não precisa produzir prova. Você já está com a prova em mãos, né? Isso. E aí, com relação à sua pergunta ainda, né? A nota promissória, da mesma forma do cheque, você também, se você tiver uma nota promissória que não foi você que recebeu a priori, né? Por exemplo, meu pai recebeu umas notas promissórias, mas eu quero cobrar aquelas notas. Eu posso ir cobrar aquelas notas porque elas não vão estar realmente endereçadas diretamente a mim, né? Então só vai constar o nome do devedor. Você estando de posse das notas, você vai poder fazer a cobrança judicial delas.
Por isso que é importante a gente sempre nominar o cheque ou até uma nota promissória.
Isso.
Porque se eu devo a você, eu quero que você me cobre,
isso,
não um terceiro.
Exatamente.
Né? Dani, outra coisa importante que a gente não pode sair sem falar disso, que é a pessoa geralmente passou o prazo executório.
Ah,
6 meses do cheque, 3 anos da nota promissória. E aí, Breno, o que é que eu faço?
Perdi a dívida.
Perdi a dívida. Não, negativo. Existem outros tipos de ações que a gente pode cobrar ainda os valores devidos, né? Com juros e correção monetária, inclusive.
Certo.
A principal delas, que a gente vê no dia a dia, é ação monitória. Breno, que diacho de nome feio é esse, de ação monitória? Ação monitória nada mais é dar executividade a um título que não tem mais executividade. entendeu? Então, o cheque passou 6 meses, né? Eu posso dar novamente essa executividade através dessa ação específica, que a gente vai endereçar o juiz, vai ter todo o processo judicial. E esse prazo é qual? O do cheque é de 5 anos, né? A partir da emissão do cheque. Então, é do dia que foi emitido.
Não do vencimento da dívida.
É, não do vencimento da dívida. É diferente do cheque e a nota. E a nota promissória é do vencimento. Então, eu posso emitir hoje uma nota promissória para você com vencimento daqui a 30 dias. Esses 5 anos só vai correr daqui a...
Dos 30 dias.
Depois. Exatamente. A gente fala assim, num longo espaço de tempo, parece curto, mas às vezes a gente salva um cheque ou uma nota promissória por causa de um dia.
É verdade.
Faltando de dar a entrada. Entendeu?
E aí, quando aí a questão de salvar, né, de salvar uma dívida, é comum, doutor Breno, doutor Rafaela, vocês conseguirem aí reaver valores praticamente perdidos, a clientela chega lá com valores pequenos ou valores altos e de repente conseguem judicialmente reaver aqueles valores, conseguirem de volta aqueles pagamentos?
É mais comum do que as pessoas podem imaginar, né? Eu acredito que tenha muita gente que está nos ouvindo agora, né? Muitas pessoas que nos escutam agora, que podem até ter algum cheque, alguma nota promissória, que acredita que não tem como cobrar. Mas na prática a gente consegue reaver sim valores. Inclusive essa situação, por exemplo, de um cheque que está no nome de outra pessoa, mas foi passado para outra, né?
Sim.
A gente consegue na justiça, inclusive, fazer a cobrança desses valores, mesmo que o cheque tenha rodado. É um pouco mais complicado, mas a gente consegue. Para que a pessoa que recebeu o cheque, que tem o dinheiro a receber, não saia perdendo. Né? Doutor Breno tem bastante prática, né, nessa área de cobrança, dessa ação monitória, né, que nada mais é do que você pegar um cheque e uma nota promissória que já passaram do prazo e fazer com que eles valham de novo, né, valham como prova novamente. Então, ele tem bastante prática nisso, né? Tem várias, já ajuizou várias ações nesse sentido. Isso. E já recuperou muitos valores, né, de empresas.
É rápido, doutor Breno, essas ações conseguem ter resultado rápido?
Eu confesso que a monitória não. Depois que perde a executividade, não. Porque a gente vai ter que provar ao juiz que realmente aquilo ali existiu um dia, né? Então tem um traquejo maior. Mas essa ação executória, quando, por exemplo, no prazo de 6 meses do cheque e 3 anos da nota promissória, é mais rápida. Por quê? Quando a gente entra na justiça, o juiz diz, você tem 3 dias para pagar. Ou então explicar se pagou, certo. Se não pagou, o que foi que aconteceu. Se a pessoa não pagar em 3 dias, o que é que acontece? Os bens são bloqueados. Então, se tiver dinheiro em conta bancária, é bloqueado.
Certo.
Se tiver carro, o carro é bloqueado, a moto é bloqueada, o imóvel é bloqueado. E quando acontece esse bloqueio, às vezes a chega lá, doutor, essa pessoa não paga de jeito nenhum, já tentei de tudo, todos os meios. Você vai cobrar, ela diz, rapaz, e às vezes eles querem que a gente cobre na ligação. Eu não vou cobrar na ligação. Já tive, lá no início eu fiz isso, eu vi que não dava muito certo. Eu vou entrar na justiça. Entrou na justiça, a pessoa na frente do juiz com certeza vai pagar. Se ele tiver algum bem, né, que a gente possa bloquear,
de uma forma
a gente
ou consegue. De outra. Que bom, que interessante, não. Pessoal, infelizmente...
Já passou o próximo.
Já passamos o nosso tempo do programa Mais Justiça de hoje. Primeiramente, agradecer você, ouvinte, que esteve aqui o tempo todo acompanhando o programa Mais Justiça, falando de um tema interessante, um tema que envolve aí o comércio, envolve a economia, envolve formas de pagamento, formas de cobrança, como você reaver valores que você já tinha aí dado como perdido no popular. Então, muito obrigada você, ouvinte, você, internauta, que acompanhou o programa de hoje. Agradecer aos dois, começar aqui, como eu disse, com as damas, doutora Rafaela Leite, que esteve aqui no programa de hoje. Volte mais vezes. Muito obrigada por sua participação.
Muito obrigada, Dani, pelo acolhimento, né, por receber a gente nesse espaço. Muito obrigada a todos os ouvintes e internautas que nos acompanharam. Eu espero que as informações tenham sido úteis para vocês, né, e se atentem mais nas formas de pagamento de vocês, preencham corretamente. Espero voltar mais vezes.
Deixa suas redes sociais.
Ah, verdade. Vocês podem me encontrar no Instagram, né, no @RafaelaFLeite, Rafaela com 2 L's e Leite com 2 T's. É um Instagram complicado, mas eu tô sempre por lá, então qualquer
acho
coisa
fácil.
Podem entrar em contato.
Muito obrigada, doutor Breno também, que esteve aqui conosco, já veio outras vezes aqui para o Mais Justiça, volte sempre, muito obrigada.
Com certeza, vou voltar mais vezes, inclusive tô fazendo uma série de vídeos no Instagram, principalmente sobre direito do trabalho, os direitos do trabalhador, do empregador, para que eles possam saber e possam aplicar na prática do dia a dia, certo? Quero agradecer a todos os ouvintes, a vocês da Mais FM, um abraço, é sempre bom estar aqui com essa recepção calorosa, né? Também quero deixar minhas redes sociais, quem quiser me seguir, meu Instagram é Breno Chaves, é bem mais simples, e lá vocês vão encontrar de tudo.
Obrigada, doutor Breno. Obrigada, doutora Rafaela. Obrigada aos dois que estiveram aqui no programa Mais Justiça de hoje. Obrigada a você, ouvinte, você, internauta. Se você perdeu algum trecho desse programa, quer repetir aquela informação, quer concluir aí o seu pensamento sobre isso, acessa lá o nosso portal maisfm.com, nosso Facebook, nosso canal no YouTube. E esse programa também vira o podcast lá no Spotify, você vai poder conferir. Então, a gente se despede por aqui, mas volta na próxima sexta-feira, sempre trazendo esses temas interessantes. Você pode, inclusive, sugerir temas aqui pra gente, manda pra nossa redação, se você tá com alguma dúvida sobre algum assunto, a gente procura sempre um advogado especialista na área para tirar as suas dúvidas sobre qualquer informação. Muito obrigada à audiência de todos, até a próxima sexta-feira.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu.